Norma Urbana Culta, Bobina número 71, Inquérito Brasil-São Paulo número 223, Diálogo entre Informante e Documentador, Tema 6, Vida Social de Versões, Número do Informante 233, Sexo Feminino 65 anos, Documentadora Marlene Salles, Data 10 de outubro de 1974, Duração do Inquérito 40 minutos, Pista 1 de 53 a 706 giros, Gravador marca Sony, modelo Tape Recorder TC-105, número 164-407. Condições do registro, interrupção devido às chamadas telefônicas e empregada.
Bom, dona Graziella, agora a senhora como aposentada, dentista aposentada, a senhora tem alguma ocupação?
Eu tenho diversas ocupações. Trabalho no serviço de... da secretaria das famílias cristãs. E trabalho também para as costuras de Santa Rita, mais beneficente. E bordo para bazar, faço peças donativas às famílias, vendo bastante bilhetes para os bazares. Agora mesmo, no dia 12, vamos ter a inauguração da creche da Confederação das Famílias Cristãs. Esta creche abriga crianças durante a tarde ou o dia todo, enquanto as mães que são domésticas trabalham nas casas das famílias. Depois vão buscar lá as crianças.
Agora, a senhora havia dito antes da gravação que a senhora visita as pessoas, leva um conforto, não é? Eu gostaria que a senhora dissesse assim tudo sobre isso.
Quando sabemos que uma pessoa está, perde uma pessoa da família, vamos ao enterro. Quando estão passando mal, vamos fazer visitas. Depois levamos as pessoas para frequentar a confederação, porque às tardes temos sempre jogos, temos uma vez por mês temos jogos. Uma vez, eu geralmente temos visitas, temos viagens. Agora mesmo, nessa semana, no dia 19, vão partir algumas pessoas para as cidades antigas de Minas Gerais. Então, essas senhoras que estão só vão fazer as visitas, vão viajar conosco e vão se animando aos poucos, né? Às vezes são pessoas idosas que já não podem bordar, já não podem fazer grandes coisas, então fazem um crochêzinho, pegamos assim coisinhas mais leves para fazer. E vão se animando. A última quinta-feira de cada mês, nos reunimos também para entregar o enxovalzinho da criança pobre. Então, elas levam para casa, fazem em casa as coisas. Depois, na última quinta-feira do mês, nos reunimos, tomamos um lanchinho e temos uma aula de Bíblia também, sabe? Falamos sobre o Evangelho. As pessoas vão se animando, vão se esquecendo daquela tristeza em casa, né?
Agora, eu gostaria de saber o seguinte: esses jogos que vocês realizam, que tipo de jogo é esse?
Esse jogo buraco é buraco ou então bingo, mas principalmente é o buraco. Cada qual convida a sua turma, não é? Fazemos o pagamento da mesa para render o dinheiro para comprar o material para o trabalho, para as costuras. E geralmente são 10 a 12 meses que se formam. Depois temos um lanche, que é dado pela confederação, oferecido pelas senhoras mesmo. Temos uma turma que toma conta desta parte. Temos a presidente da confederação, aqui no bairro, que é a dona Carlotinha Munhoz Pamplona. Uma senhora muito distinta, muito amiga. E temos depois umas duas ou três senhoras que ocupam-se da creche. E outras se ocupam da parte social. Temos uma almoxarife e temos uma. Enfim, cada turma de confederados tem uma chefe de grupo para oferecer pousos, para oferecer os bilhetes, para receberem anualmente, pago anualmente. Cada qual quanto pode, de 50 para cima, quanto podem dar. Temos diversas senhoras, diversas famílias bem distintas nessa confederação, sabe? E fazemos amizades boas.
Agora, eu gostaria de saber, a senhora disse que tem pessoas, famílias muito boas, né? O nível social deles,
É um
desse
nível
pessoal.
bom. É um nível bom, é muito bom. Tem senhoras de deputados, tem senhoras de... inclusive, Dona Zilda Natel é confederada, é. E ela vai às missas. Agora, há pouco tempo, nós fizemos 25 anos, fizemos jubileu. E elas estiveram, ela e o marido estiveram lá, os dois. E elas são muito finos, muito bons, muito amigos. Temos diversas famílias de médicos. Inclusive, essa senhora que perdeu agora o marido, doutora Haroldo Azevedo, sabe, que era geógrafo, que morreu agora esses dias. Amanhã é a missa 7º dia dele. Ela é a nossa confederada, Dona Maria Gertrudes.
Ah, Doutor Azevedo, né?
É, Doutor Azevedo. Ele faleceu agora. Amanhã vai ser a missa, às 11 horas, aqui na igreja São Domingos.
Ai. Certo. Agora eu gostaria de ver qual é o tratamento entre o pessoal dessa confederação e o pessoal que procura a confederação.
Como o pessoal que procura como? Procura para o quê?
Assistência.
Ah, para assistência. Isso. Bom, as pessoas que tem empregada com crianças, sim, perguntam a nós se temos lugar, vagas, né? Uhum. Então, se tivermos vagas, fazemos a criança ser vacinada. Uhum. A criança tem que apresentar o atestado de nascimento, certidão de nascimento, e exigem alguns exames médicos para poder ser internada, para não passar doença para criança. É. E recebe, assim que passa o aleitamento materno, né, depois de 6 meses, mais ou menos, já recebemos. Uhum. Até a idade escolar, até 7 anos. Uhum. Porque depois a criança vai para a escola, já tem outros afazeres. Uhum. Enquanto é criancinha pequena, fica lá. Tem o aleitamento, tem a amamentação, uhum, temos o leite para criança, temos uma pessoa que toma conta dos bebezinhos, temos uma senhora que toma conta dos maiorzinhos, de 4 anos em diante, já começam a dar aulas, ensinar como devem comer direitinho, a educação deles, aprendem também um pouquinho de religião. Tem assim o carinho total. A criança passa o dia, toma um banho, escova os dentinhos, e agora vamos ter também dentista lá. Vamos ter um dentista também, para cuidar das crianças. Que agora nós vamos ter a creche, né? Nova. O nosso prédio, na rua João Ramalho, 1282. Vai ser inaugurado dia 12 agora, depois da manhã.
Ótimo. Agora, nessa inauguração, vai haver alguma festa, tal?
Vai haver uma missa. Uhum. Começa às 4 horas. Vai haver uma missa e de ação de graças. E vai haver, naturalmente, uma distribuição de uns doces, não é? Salgadinhos. Uhum. E a turma que foi convidada para estar presente. Nós temos perto de 500 famílias confederadas. São 35 chefes de grupo e eu sou a chefe geral, chefe delas todas.
Certo. Agora, nessa festa, por exemplo, a senhora ou o pessoal todo não estaria pensando em levar assim, alguma música, alguma coisa nesse sentido, para animar um pouco?
Não. Sobre isso eu não estou sabendo, mas acho que não. Eu acho que não. Geralmente não temos essa parte musical, porque o ambiente é um pouco pequeno, sabe? Para a música fica mais movimentado, mais barulhento, né? Não tem tido. Por enquanto não temos. Aliás, nós temos uma turma da confederação, sim, que toca piano, que canta. Então, de vez em quando, temos um sarau musical. Temos um show, temos sarau. Temos coisas assim, mas outros dias, né?
Certo.
É. Depois eu vou te dar um boletim para você ler, para você ficar sabendo quanta coisa boa nós fazemos, sabe? Fazem viagens até para o estrangeiro.
É.
Fazem viagem, temos o dia da Bíblia, hoje, por exemplo, é dia de lição de Bíblia. As terças-feiras nos reunimos para bordar, na última quinta-feira do mês, para levarmos o enxoval do bebê pronto, que levamos para casa para fazer. E quando a criança, quando a mãe pobre pede, nós damos a elas, o enxoval. O enxoval se compõe de um cobertorzinho, 10 fraldas, 5 cueiros, 4 casaquinhos de flanela, porque o tricô é uma coisa que dura pouco, né? O pobre lava, fica logo feio.
Certo.
Então fazemos de flanela e 4 camisinhas pagã. E depois, então, quando a mãe trabalha, porque se não for gente de trabalho, nós fazemos pesquisas, né? Sim, se for pessoas vadias, não ajudamos. Não, porque ajudar o vadio é dar a mão ao vadio, né?
É, exatamente. É. Agora, as visitas vocês fazem assim, mais para levar um conforto para a pessoa, né?
É.
E fora isso, há um outro tipo de visita?
Entre as amigas, visita. É. Eu, por exemplo, amanhã vou fazer a visita para uma que já é vovó.
É.
Então, ela participou do nascimento do nenê. Eu arranjei um casaquinho já de tricô, um calçãozinho, e vamos fazer uma visita. Vamos umas 4 ou 5 amanhã visitar a netinha, o netinho dessa que nasceu.
Dessa,
é, pois é. Dessa que é vovó e vai nos receber. Mas aí já é uma coisa mais social, né?
É, exatamente.
Nós fazemos muitas amizades, sabe? Outro dia, por exemplo, eu achei bonito um vestido de tricô de uma moça. E já fizemos uma propaganda enorme na Alameda Jaú 915, sabe? Fomos lá, todos fizemos vestidos. Uma fez taieiro, uma fez mantô, e cada um está já com a freguesia.
Freguesia,
é, fazendo até propaganda do que não é necessário.
Agora, além dessa atividade que a senhora tem, que é bastante intensa, a senhora tem outras atividades assim, sociais, diversões, por exemplo? Gostaria de saber um outro aspecto aí.
Sabe que já toma todo o meu tempo, toma tudo isso, né? Porque eu trabalho na primeira quinta-feira, sexta-feira do mês, eu trabalho na igreja. Eu sou quem cobra o dízimo, sabe? Eu e uma outra senhora, Maria Alice Lessa. Ela que é a chefe do... Ela que é a tesoureira. Aí da igreja da PUC, aqui na Universidade Católica, que é uma quadra daqui. A missa das 10 é uma gostosura de se assistir, sabe?
Aqui,
uma beleza.
Da Monte Alegre.
É, na Rua Monte Alegre. De maneira que vamos, quando vamos a um enterro, por exemplo, vamos em nome da equipe da igreja. Então, uma assina o nome, põe por si e pela equipe da igreja, né? Da igreja da PUC. E damos o endereço de lá. O padre Décio, que é o vigário, recebe. Então, depois o agradecimento da pessoa que... da família do falecido. Depois, se, por exemplo, temos uma pessoa doente que não tem quem acuda, como, por exemplo, tivemos há pouco tempo uma senhora que recebe muito pouco pelo INPS, que é aposentada, ela mudava colarinho, punho de camisas e ficou paralítica. Então, durante quase um ano, nós nos cotizamos e dávamos, assim, como que um conforto material para ela, que ela não tinha nem o que comer. Então, uma ia, dava um banho nela, fazia aquela higiene, outra ia visitar, ela mora aqui nesta mesma rua, João Ramalho, lá embaixo, numa vila. O quarto estava, assim, com o telhado caindo água, nós arranjamos uma pessoa para ir, um operário para ir fazer o conserto no telhado. E assim fomos auxiliando, até que, então, ela sarou, agradeceu e então paramos. E assim nós sempre temos um caso, outro, e não esperamos hora, não pensamos, por exemplo, em proteger só a pessoa do bairro. Onde tem? Há pouco tempo morreu, de repente, um senhor que deixou 5 filhos, lá em Itaberaba.
Sim.
Uma amiga nossa disse, vamos ajudá-la. Então estamos ajudando. Não só ajudando monetariamente, até que ela possa trabalhar, arranjar um emprego, como estamos arrumando os papéis das crianças para elas serem internadas numa creche lá em Itaberaba. Que lá em Itaberaba também tem o berçário, né? Então nós vamos arranjar para essa criatura internar as crianças para poder trabalhar diariamente. Porque assim, com crianças, como ela pode fazer? E um delegado, que é irmão de uma das confederadas, está tratando os papéis para pagar uma indenização, porque ele foi acidentado na hora de sair de casa. Ele ia sair de casa para o serviço quando passou um carro e pegou. Então, essa pessoa está cuidando dessa parte. Quer dizer, fazemos de tudo, né? Sem esperar bairros.
É.
Não esperamos que seja neste bairro ou naquele. Onde tenham que acudir, acudimos.
Agora, bom, atualmente só faz isso. Há quanto tempo mesmo?
Já faz 14 anos que eu estou aposentado.
14.
E desde aí eu já comecei a trabalhar nisso.
Certo. E antes, por exemplo?
Antes não dava tempo. Antes eu saía de casa às 6h20, entrava em serviço às 7h. Era no prédio do Cinema Marrocos, na Rua Conselheiro Crispiniano.
Sim.
E eu atendia lá, eu era chefe de clínica e tudo. Trabalhava até 12h30. Chegava em casa quase 1h, 1h30, né?
Certo.
Então daí eu descansava e fazia então a minha parte social, a minha vida. E depois eu tinha a filha também para cuidar, para ajudar no estudo, né? Ajudar a fazer enxoval.
E essa parte social, o que era? Constava do quê? Essa parte social naquela época?
Bom, ali naquela época era um chá na casa de uma amiga, um joguinho na casa de outra amiga, fazer visita. Minha mãe era viva, eu visitava minha mãe, visitava irmãs. Eu tenho duas irmãs, uma é casada, outra solteira. A casada já está falecida, já há 3 anos. Então eu visitava e assim fazíamos aquela vida mais em família, né?
Certo. Então, voltando um pouquinho mais, na época de estudante.
Estudante, eu era bem meninota, morava na rua Bela Sintra e descia a pé a Consolação para tomar um bonde, naquele tempo havia bonde, para tomar aí gostoso, sabe, a vida do bonde, o tempo do bonde. Então, eu ia até a Alameda Nótima, e a escola era da Rua Três Rios, então eu andava umas duas, três coisas. Tinha meus namoradinhos naquela época, fui namoradinha de um dos colegas de turma. Tínhamos 27 colegas e uns 30, 40 rapazes. Da minha turma saiu um grande homem, o que inventou o tratamento de canais por água oxigenada, o Dr. Mário Badan, já é falecido. Ele foi da minha turma. Eu tive bons professores. O curso era curto, mas era muito intenso, era quase o dia inteiro. Fazíamos próteses, fazíamos já a clínica bucofacial, já o tratamento já de prático desde o primeiro ano.
E o curso tinha duração de dois anos?
Dois anos só, mas eram bons professores, a turma não era muito grande, dava bem para trabalhar, para fazer a prática.
E é um dado importante de ter exatamente 27 mulheres no ano de... Foi o ano
1925 que eu me formei.
25,
Em janeiro de 1925. Dia 25 de janeiro, que é o dia dos dentistas, o dia da formação da universidade. Então, nesse dia que foi a formatura.
Certo. E o pessoal naquela época?
A missa foi na igreja de São Bento, bem cedo, e à noite a entrega dos diplomas na faculdade mesmo. Certo. Depois não houve baile, né? Papai não gostava, né? Então eu convidei alguns colegas e demos uma festa em casa.
Ah, em casa. Então a senhora era líder mesmo, né? Mas durante o curso, eles não promoviam vocês? Não promoviam nada, assim, diversão? Não há um dado, assim, cara...
Sabe, no dia do estudante, no dia do... que nós tínhamos o dia do dentista, que é 13 de outubro, né? Então nós íamos a circo, íamos a teatro... Naquele tempo era o Procopio Ferreira, então ele nos deu uma noite de teatro, tivemos circo também, que naquele tempo era muito bom. Agora é bom, mas agora é o estrangeiro, né? Naquele tempo era o circo brasileiro mesmo. E tínhamos bailes entre as famílias, né? E que mais tínhamos? Fazíamos piqueniques. Eu raramente ia, papai não gostava muito, sabe?
Não,
eu era muito alegre, muito dada, mas papai não gostava. Papai era muito bom pai, mas ele era meio enérgico nessa questão de passeios, assim, né? Nunca fui de piquenique.
E as danças, os gêneros?
Era tango argentino, era valsa, e eu dançava, gostava muito. Nós tínhamos uma noite, todo mês tínhamos uma noite e uma tarde muito boa no Trianon. Onde agora é o Museu de Artes Modernas, embaixo, a parte de baixo era salão de baile. Então nós dançávamos lá. Onde agora passa o túnel 9 de julho, era salão. Muito bom o salão, tinha 3 salões. Então o carnaval era lá e as festas de domingo eram lá.
E o tango voltou agora, né?
Agora está na moda outra vez, né?
Isso. Bom, além disso, jogos, vocês não promoviam? A parte de esportes, por exemplo?
Não havia muita. Não. Na minha faculdade, não. No tempo que eu estudei, não havia muito, não. Não se cuidava muito da parte de esporte, não. É mais moderno isso, né? Aliás, eu tive um irmão, tenho um irmão, que agora é um dos chefes lá no BNH. Ele foi um lutador de boxe, assim, amador, peso pena, pela Gazeta. Então, ele foi contratado durante quase 25 anos, ele foi o instrutor de boxe da Gazeta e daquela vidraria Santa Marina.
Ah, sei se conhece. Agora, e os clubes da época? Como eram?
Nós tínhamos o clube dos diários, que chamava-se clube dos diários, todo dia 20 dava uma festa, onde agora é... não sei o que é agora, mas era o Esplanado Hotel, sabe? Atrás do Municipal. Era um hotel muito bom, tinha um salão muito bom. Depois tínhamos também o Tessandaba e o Clube Piratininga. Mas eu quase não ia nessas coisas, não. Eu ia muito, era muito mais estudante, sabe? Porque para fazer o curso em mini nota, como eu era, precisava estudar bastante.
Exatamente. É. E assim, assistir alguma coisa, vocês assistiam?
Teatro e especialmente concerto de piano. Eu gostava muito de assistir. Eu assistia Guiomar Novaes. Eu tinha 12 anos quando eu assisti a primeira vez a Guiomar Novaes.
Isso é importante.
É, porque eu estudava piano. Eu estudei durante 9 anos. Todos nós em casa. E a minha filha também, eu fiz estudar.
É.
Porque faz parte da educação, não
é? É, música.
A gente estudando piano.
Também.
E agora eu tenho um dos netos que toca violão, muito gracioso, imita tudo quanto é moderno. Eu tenho 6 netos, uma mulher e cinco homens, todos já mocinhos. De maneira que fica a criançada, deixa alegre a casa, né?
Certo. E como só ver, por exemplo, hoje o teatro, o cinema, fazendo uma comparação.
Claramente eu vou, mas quando vou, não é sempre que aprecio, não. Sabe, ultimamente eu tenho, por exemplo, às vezes eu vou assistir. No tempo da Cacilda Beck eu ia muito, e quando fui ao Rio de Janeiro também assisti a Gigi, da Morinô, que eu gosto muito, é muito boa artista. E gosto muito do Paul Tran. Eu assisti a Queda, Depois da Queda, com a Maria de la Costa, e o, se não me engano, foi Paulo Tran.
Paulo.
Eu de vez em quando vou a teatro. A Escada eu assisti. No tempo do TBC eu ia toda semana quase, sabe? Agora já é mais difícil porque não tenho companhia à noite, né? É mais difícil.
Pois é, mas houve realmente uma época do TBC, né?
Houve uma época do TBC e houve uma época do Santana, no tempo da Dulcina. Eu frequentei muito, sabe? Gostava muito. Gosto muito de teatro. De teatro, de piano, de concerto, gosto muito. A última vez que Guiomar Novaes tocou no Municipal, tocou com esta Antonieta Rude, que faleceu agora, e tocaram juntas, sabe? Mesmo que eu fui assistir. Sabe? Madalena Tagliaferri também, quando vem, também assisto. Eu gosto muito. Gosto muito de piano.
Bom, em todo caso, a senhora deve estar assim, mais lembrada, se lê alguma coisa do modernismo, né? Da Semana de Arte, você teria alguma coisa a dizer? Só
sabe
lembra?
Sabe que da Semana de Arte eu pouco posso contar, porque não tenho ido, sabe? Não tenho saído nem nada ultimamente. Ultimamente, com a minha pressão muito alta, eu tenho saído pouco.
Certo. Sabe? Quer dizer que se restringe mais à assistência mesmo,
eu viajo,
né?
Muito para Curitiba, porque a minha filha mora em Curitiba, e eu vou para o aniversário dos netos, vou para o aniversário da filha, passo o Natal lá. 4 a 5 vezes por ano eu vou a Curitiba. De maneira que eu pouco passo aqui nessas festas, essas coisas. Geralmente passo por lá mesmo, lá em Curitiba.
A senhora salientou, por exemplo, a importância do piano, né? Na formação.
Eu acho que faz parte da educação, qualquer parte de música, né? O piano, o acordeon, ou mesmo o canto. A minha filha fez 9 anos de piano e 2 ou 3 anos de curso de canto. Estudou canto. Eu acho gostoso, acho bonito, faz parte da mocidade, faz parte da educação, né?
Pois é, e atualmente as danças, como que a senhora encara as danças hoje?
Sabe que eu só tenho assistido mais ou filme ou então na televisão. Assim, pessoalmente mesmo, não tenho assistido, mas eu acho gostoso. Eu estou com a mocidade em tudo, porque como eu tenho netos, eles fazem essas coisas, a gente aprecia, né? A moça que fuma, eu, por exemplo, nunca fumei. A mãe fumava, das 3 irmãs, nenhuma fuma.
Sim.
Nenhuma fumou. Mas a minha filha, depois que casou, fuma com o marido. Fuma pouco, mas fuma. Já a neta fuma demais até, sabe?
Mocinha,
né? Mas ela diz, a vovó é batuta porque ela não conta. Eu não comento, porque não adianta, né?
Ah, exatamente. Foi bom só tocar nesse assunto. Por exemplo, o tratamento, exatamente, entre a senhora e a sua neta, certo?
Ela me trata por você, todos eles dizem você. E eu acho tudo muito bom, eu gosto. No tempo da mini saia eu achava bonito, agora a calça comprida eu acho bonito. Eu não, nessa questão de moda e moderno, eu não acho ruim, não acho feio.
Não,
eu acho que cada qual vive a vida conforme o tempo que vive, né? No meu tempo, por exemplo, era feio ir a piquenique, papai não gostava, e não se usava vestido assim muito longo, muito curto. Mas houve um tempo, no tempo que eu me casei, por exemplo, o vestido era curto, bem curto. Meu vestido de noiva era em cima do joelho.
Sério?
Meu vestido de noiva não era comprido. Mas e era... eu casei-me num casamento chique na cidade que eu morava. Eu casei-me no interior do Paraná.
Só ficou 2 anos pequena. Lá.
Morei, 2 anos. Depois para Bahia, 2 anos novamente. Uhum. Né? Eu morei 2 anos na Bahia. Depois voltamos para cá. Porque meu marido é baiano, nós fomos batizar a filha com os pais dele, que foram os padrinhos.
Sim.
Então ficamos morando lá. Mas... depois voltamos.
Mas era comum usar o vestido de noiva, por exemplo, curto?
Era naquele tempo, o moderno era curto.
Era o curto?
Houve até há pouco tempo, houve trabalho e usavam curto, né?
Exatamente.
E agora é que são novamente os longos. Mas eu acho mais elegante, sabe?
O longo?
O longo, eu acho mais bonito. Não só de noiva, como de baile.
Exatamente.
Agora mesmo vou precisar fazer um longo para ir ao casamento do neto, que o neto se casa às 7 horas da noite, lá no Paraná, numa igreja muito bonita. Todo mundo, 7 horas é longo, né?
Certo. Então, você vai ter mais uma atividade social, que seria visitar o neto, né?
Agora vou, né? Agora, dia 5 de dezembro, ele se casa e eu vou para o casamento dele e tenho que me arrumar. Tem que ir, a vovó tem que ir arrumada.
É verdade.
Agora, há pouco tempo, eu fui a Curitiba para a formatura de um deles, né? Que se formou em administração de empresa. Tivemos lá uma missa muito bonita, depois no dia seguinte um jantar num clube lá em Curitiba.
Uhum.
E eu fui uma das pessoas convidadas. Eram os avós, os pais e os formandos. Tá muito bonito num clube lá em Curitiba.
Olha, eu gostaria de exatamente examinar essa parte. Quando a senhora entrou para a faculdade, só tinha 14 anos, né?
Com 14 eu fiz o primeiro, com 15 eu fiz o segundo.
Certo.
Quando eu fiz 16 anos, já estava com o diploma na mão.
Já estava com o diploma na mão.
Agora... porque naquele tempo eram 4 anos primários.
Sim.
A gente começava aos 8 anos.
Uhum.
Depois 5 anos de ginásio.
Sim, sim.
Quando eu terminei, entrei.
Certo.
Já não precisava fazer esse vestibular, que cansa tanto a vida do estudante, né?
É, verdade.
Agora, depois a prática da vida, e a prática como dentista, é igual como essa de agora, que fazem tantos cursos, tanta coisa, depois como dentista, né?
É.
Porque depois a gente vai fazendo, continuando a estudar, não pode deixar de estudar. Não só o médico, como o advogado sobre as leis, como o dentista para ser atualizado, né?
Claro. Agora, eu queria saber uma coisa. Desse pessoal todo, só disse que havia 27 mulheres fazendo curso naquela época.
É.
E mais quantos homens?
Eram uns 40, mais ou menos.
40.
Era
homens?
Não me lembro bem, mas era de 30 a 40.
Ah,
eram mais homens do que mulheres.
Certo.
Mas havia muita mulher.
A classe...
algumas até já casadas que estudavam. Rapazes e moças, eu era das mais novas. Eu era uma das caçulas da turma.
Mascote, né?
Não era propriamente mascote, mas era das mais novas.
Eu gostaria de saber, naquela época, o pessoal que conseguia realmente chegar a esse nível, certo? Conseguir fazer um curso superior, o tipo de classe social?
Olha, nós tivemos na minha turma, eu tive filhas de professores de lá mesmo, né? Eu tive uma cunhada do secretário da educação, tive uma das filhas de um dos professores, desse Borba, que nós estamos falando agora, e do... a Maria Cândida Batista de Andrade, que era filha de um dos professores fundadores da faculdade, professor da faculdade na parte de farmácia, porque era farmácia e odontologia. Eram 3 anos de farmácia e 2 anos de odontologia. Sabe? A gente tinha anatomia, tinha fisiologia, tinha a prótese dentária, bucofacial, tinha... higiene e diversos outros cursos, né? Outras matérias.
Uhum.
E a anatomia era com a faculdade de Direito, o mesmo professor.
Uhum.
Que na faculdade de Direito também havia um curso para o médico legal, né?
Uhum.
Era o professor doutor Amâncio de Oliveira, um Amâncio de Carvalho.
Uhum.
Doutor Amâncio de Carvalho, que era professor de anatomia, bem velhinho.
Uhum. Agora...
doutor Alberto Santiago era de microbiologia e ultimamente que ele faleceu, doutor Alberto Santiago.
É.
E um irmão dele também era da faculdade. Quer dizer, eram pessoas já de nível superior, né? Nível bom.
Certo, seriam pessoas de classe...
Nós tivemos um oficial, um capitão que depois veio a ser dentista da, do Corpo de Bombeiro, sabe? Foi a, foi a oficial maior também. Já estudou como, trabalhando no Corpo de Bombeiro, como oficial do Corpo de Bombeiro. E ele era dentista, depois passou a ser dentista do Corpo de Bombeiro.
Certo.
Ligar Arnoldo.
E eu gostaria de saber o tipo de tratamento que havia entre os colegas da turma, né? Entre os alunos e professores.
Os professores eram um pouquinho enérgicos. O doutor Emílio Malé, uma vez, até foi enérgico demais na classe. Ah. E nós subimos falar com a direção para ver se mudávamos o professor. Mas depois ficamos com tanta pena dele, porque soubemos que ele estava nervoso, que estava com a única filha passando muito mal. Então fomos em casa dele, aqui na Rua Tupi, visitá-lo. Sabe? Fomos em turma. Mas na ocasião que ele foi grosseiro com um dos colegas, no anfiteatro, na hora de aula, ele foi grosseiro, nós fomos, revidamos, né?
Claro.
Fomos todos, a turma toda foi reclamar para o diretor. Então, o diretor era o doutor Benedito Montenegro. Depois foi um grande médico, você conhece de nome, né? Já é falecido. Não é do seu tempo, não.
Então, quer dizer que o tratamento entre os colegas era o melhor possível?
Todos, todos eram grandes amigos. Todos grandes amigos.
E exatamente falando assim de tratamento, eu gostaria de saber de, assim, as formas de saudação, por exemplo, de cumprimento.
Há muitos anos se usa ok, né?
Ok.
Olá, alô. É assim sempre, né? E entre as mulheres, beijos, abraços, levamos lanche, dividimos na sala de aula, na sala de descanso, né? Tínhamos uma sala. Na faculdade ainda é a mesma, o mesmo prédio. Está aumentada para fundo.
Sim.
E melhorada, com material mais fino, mais moderno, mas ainda é a mesma faculdade na Rua Três Rios, bem em frente ao Colégio Santa Inês.
É, exatamente.
Aliás, eu tive uma colega do Colégio Santa Inês, morava no Colégio Santa Inês porque ela era de fora e estudava conosco.
Certo. Agora, vocês quando entraram, vocês tiveram algum trote?
Tiveram. O trote era com trigo, água, samba, a gente tinha que dançar. Depois tínhamos que dar um tanto em dinheiro para o baile dos calouros, né? Para o baile dos maiores, né? Já do segundo ano, dos veteranos.
É.
E chamavam de burro, né?
É.
O calor era o burro. Mas eu fui protegida, porque quando eu entrei, eu era Graziela de Oliveira Martins. E havia lá um segundo-anista de farmácia, Oswaldo de Oliveira Machado. Então, quando ele me viu, ele disse, no judim da minha prima. E ele não era meu parente. Fui protegida por ele, não deixaram judiar demais.
Ah, é. E consistia do quê? Teria que dançar?
Tínhamos que... em lugar de andar pela rua assim, meio seminu, como agora fazem, né? Tínhamos que fazer o mesmo dentro do colégio, dentro da escola. No saguão da faculdade.
O que não conseguia muito dinheiro, né?
Não dinheiro conseguia. Não. Mas naquele tempo tudo era mais fácil, né? A faculdade a gente fazia pagava uma taxa pequena. Nós estudávamos com muito menos dificuldade do que agora.
Menos dificuldade?
Muito menos dificuldade.
Agora, vocês, para fazer as refeições, por exemplo, vocês utilizavam o quê? Eu digo, fora e dentro da escola.
Nós saíamos, depois de uma certa hora de aula, nós saíamos ali por perto, tínhamos bares ali por perto, como agora existe sempre, né? Só que naquele tempo não havia muito refrigerante, era mais um copo de suco de laranja, ou então um guaraná, que já é mais antigo, comíamos sanduíches e... Depois passeávamos muito no Jardim da Luz. Eu tenho diversos retratos tirados no Jardim da Luz, porque naquele tempo era muito bem frequentado, sabe? Agora está voltando a ser, né? Temos diversos retratos tirados.
E vocês não tiveram, assim, durante o curso, alguém, um colega que se casasse e tal?
Tivemos uma colega que casou-se no primeiro semestre. E depois, entre eles, lá também houve um casamento. Já estão bem senhores. Se não me engano, já o rapaz já morreu. Ela é viúva. Mas casaram-se entre eles, entre os colegas. Eu sou casada com um colega, mas ele formou-se na Bahia.
Na Bahia.
Depois, por coincidência, que nos conhecemos, no Paraná.
É.
Ele é baiano, mas trabalhava no Paraná, em Ponta Grossa. E eu fui a passeio em Ponta Grossa e fiquei conhecendo.
Agora, vocês fizeram assim, alguma brincadeira Porque geralmente antes do casamento há uma certa reunião,
É,
tal.
fizemos, fazíamos. Fazíamos reuniões na casa dos noivos, dos namorados. E entre eles lá tinha sempre um ou outro namorado. Né?
Mas hoje em dia se faz, né? Por exemplo, uma semana antes da pessoa casar, para a moça existe lá uma reunião com as
Fazer
amigas, tal.
chá de panela, né? Chá de
Cozinha.
cozinha. No Paraná eles chamam chá de panela.
Chá de panela.
Eles fazem. Geralmente na casa de uma das parentes ou de uma das amigas, né? Fazem um chá. Pra gente dar coisas de cozinha. Mas hoje em dia a moça, quando casa, leva tudo, tudo, né? Já ganha o enxoval e tudo, tudo. Já montam a casa.
E para rapazes, existe esse tipo de despedida?
Também existe, entre eles existe.
E consiste no quê, por exemplo?
Geralmente bebem bastante, se reúnem num bar, não é? Fazem uma noitada boa entre os amigos e onde a moça não deve ir. As moças geralmente não vão. E às vezes não gostam também, né?
Agora, nós estamos falando de diversão, tal. A senhora disse que antigamente só ia muito ao teatro. Hoje a senhora se dedica mais assim ao aspecto de assistência, certo? Como é que a senhora começou a fazer isso?
Bem, quando eu estava para me aposentar, eu fui levar uma menina, que é filha da minha vizinha, era pequenininha, e ela meio débil mental, sabe? Já está bem boa, fez um tratamento muito grande. E eu fui então ver se arranjava uma creche para essa menina ficar durante o dia, enquanto a mãe trabalhava. Daí eu fui convidada para entrar. Por que que você não vem também nos ajudar? Aqui às quartas-feiras nós fazemos reuniões. E uma vez por semana é bom vir uma pessoa para cuidar das crianças. E tem uma aqui que dá aulas. Então eu fui, aproveitei e entrei. Se dá uma licença, eu trago.
Bom, agora sobre esportes, o que a senhora tem assim a dizer?
Bom, sobre esportes, eu tenho sobrinho e tenho neto que correm de carro, sabe? Tem um neto que até agora, sábado passado, foi correr no Rio Grande do Sul. Já tem diversos troféus. É um moço que é estudante de engenharia em Curitiba e ele corre, faz corridas de automóvel. E tem um sobrinho que também é meu, além de sobrinho, é meu afilhado, que corre já há muito tempo, agora já está casado, já deixou de correr. Então agora ele tem uma oficina de automóveis. E como sempre correu, tem muita gente que vai lá e que é cliente dele e também esteve agora para cuidar dos carros. Das corridas lá no Rio Grande do Sul, se encontraram lá, o meu neto e ele. E foi com a senhora, e o meu neto foi com a irmã também. Estiveram lá. E o meu sobrinho chegou a ganhar já aqueles 500 quilômetros, 500 horas aqui em Interlagos, já ganhou também uma volta da Gávea. Tratavam ele de Toco, o apelido dele na corrida é Toco. Ele chama-se José Fernando Lopes Martins, é filho de meu irmão. Meu irmão gostava de boxe e gosta muito de natação. Ele tem o curso do DEF, meu irmão. Quer dizer que era professor de ginástica, de natação, aí na Água Branca, sabe? E gosta muito, até hoje gosta muito dessas coisas, desses esportes. Mas eu nunca fiz esporte nenhum. Sempre foi mais no estudo.
Além de corrida de automóveis, que outro tipo de corrida existe que a senhora conhece, já ouviu falar, tal?
Corrida de motocicleta também, né? É,
Motocicleta.
também de motocicleta. Tem de motocicleta, tem de corrida de automóvel. Agora, eu assisto sempre, quase todo ano, assistia. Agora não assisto mais porque eu vou para Curitiba passar o Natal e o Ano Novo, mas assistia muito sempre. Enquanto eu morei na São Vicente de Paulo, passava ali na Praça Marechal Deodoro, o pessoal do São
São
Silvestre.
Silvestre.
Aí eu ia torcer pelos nossos lá.
Certo. E agora por via marítima, existe alguma coisa? Por água, digamos.
Bom, eu fiz a viagem para Bahia, quando eu fui para Bahia, do Paraná para Bahia, eu fui por Paranaguá. Fui da Lapa até Paranaguá de carro. Depois tomamos o ônibus em Curitiba, o ônibus não, o trem em Curitiba, para descer a serra, aquela beleza de estrada, não sei se você conhece, mas é um passeio lindo, muito bonito, a estrada de ferro de Curitiba a Paranaguá. Em Paranaguá tomei o vapor e fui para a Bahia. Passamos uns dias no Rio, porque o navio ia carregar, então ficamos uns dias no Rio. aproveitei para conhecer diversas coisas, não foi? Fui com o nenenzinho já de 3 meses para batizar lá, uhum, a filha, né? Uhum. Aí eu, meu marido, a filhinha e uma irmã que foi comigo também. Ficamos lá, ela ficou lá até o carnaval. Depois passamos Natal, Ano Novo, depois carnaval. Uhum. Aliás, eu passei o Natal no mar, uhum, que é uma beleza o Natal, uhum, no mar. Uma recepção linda, sabe? No mar. Depois, na volta, 2 anos depois, também passei no mar. Da Bahia para o Rio. E a entrada na Bahia, não só na Bahia de Guanabara, como na Bahia de Todos os Santos, lá em Salvador, é uma beleza. Muito bonita essa entrada pelo mar. Agora, raramente vão, porque geralmente vão de avião, né?
É, exatamente.
Agora, quando tenho ido para o Rio, tenho ido de avião. E no começo, como a estrada daqui para Curitiba era muito ruim, eram 14, 15 horas de estrada, antes da estrada nova, eu ia sempre de avião. Mas como eu trabalhava, eu ia sábado pela manhã e à noite, domingo, já voltava. Fazia aquela viagem rápida para ver a filha, né? Mas agora, como eu já estou aposentada e como eu já vou mais para mais dias, e é muito mais cara a passagem de avião, então eu vou de ônibus. Vou pela Penha, que é uma boa companhia. E agora está havendo o alargamento das estradas daqui para Curitiba. É BR-116. De maneira que eu está um pouquinho atrasada essa estrada. Ainda quando a gente vai daqui lá, são 7h30. E leva-se quase 1 hora de atraso. Por causa das paradas, por causa estão aumentando a estrada, alargando. Mas assim mesmo está bom. Já são 7h30, quando era 14, né? E eram 14 ruins, porque era só macadame. Não era asfalto, né? Agora é todo asfalto. Aqui a gente já vai sem poeira, bem sentado, uns ônibus bons, confortáveis, tem toalete. E para na metade da estrada, na metade do caminho, para a gente fazer uma refeição no Petropem. Muito bom a refeição, sabe? Um restaurante maravilhoso.
Agora tem também a Caverna do Diabo por ali, né?
Logo adiante da parada do Petropem. Aliás, não é do Petropem. Logo adiante da passagem do Registro. Logo que passa Registro, à direita, logo tem a entrada da Caverna do Diabo. Que é um passeio que a Confederação faz sempre.
Ah, é?
Faz.
E é muito
faz
bonito, sempre. Né?
É muito bonito. A Confederação promove muita viagem, sabe? Vai à Europa, vai por todo o Brasil. Geralmente, essa viagem daqui, costeira, até o Amazonas e de volta, fazem todo ano.
Todo ano.
E aí, também, criam novas amizades, né?
Claro.
As novas amizades, vão as pessoas mais senhoras, conhecem outras pessoas, vão os mais jovens. Ano passado, minha neta fez essa viagem. Ela ia fazer 18 anos, então o pai deu essa viagem. Ela foi com umas colegas, foi até o Amazonas e voltou. Gostou muito. Ela disse que não queria ir para a Europa. Ela teve um convite para ir à Alemanha, ela primeiro queria conhecer o Brasil.
Tá certíssimo. E essa viagem, assim, é acessível a todos ou não?
Muito.
É
porque paga, assim, em prestações, sabe?
Ah, é?
Pode pagar em prestações. Agora, por exemplo, vai ficar em 850 a viagem daqui a 3, 4 cidades de Minas Gerais, as cidades antigas, né? Elas saem dia 17 e voltam dia 20. São 4, 5 dias até Minas, né? Diversas cidades de Minas. Sim. 850 e de volta com estadia, com... Não é caro, não. E pode pagar em algumas vezes. Quem faz é o Paradiso. Quem faz os ônibus são do Paradiso.
Sim.
A organização.
Tá ok, então.